Olá, boa noite para você que está acompanhando a programação da Rádio Universitária da 88 FM. Tá no ar mais Universidade do Esporte nesse dia 4 de maio. Pois é, novo mês começando. A gente vai conversar bastante sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Afinal, tivemos a quinta rodada nesse final de semana. O Laguna perdeu, continua na lanterna. O América empatou sem gols com o Maguari. E o ABC também empatou por 1-1. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esses resultados. Mas faz o seguinte, vem com a gente, tanto na Rádio Universitária como no YouTube da Universidade do Esporte. Essa segunda-feira de muito bate-papo tá só começando aqui na bancada. E eu já vou desejar boa noite. Boa noite, Vitor Eduardo. Qual o seu destaque?
Muito boa noite, Duda. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marcos. E claro, a você que acompanha aqui mais um Universidade do Esporte na Rádio Universitária. Meu destaque inicial vai para uma homenagem que o América Futebol Clube SAF fez no último jogo agora neste final de semana ao torcedor Sérgio, que foi espancado após o último Clássico Rei. Ele que também é funcionário do estádio Arena das Dunas, foi espancado em uma parada de ônibus quando esperava um transporte para Pirangi do Sul. O América se manifestou ao Sérgio Florencio, né, que foi recebido pelo conselheiro Leonardo Dias e pelo volante Judson. Visivelmente emocionado e ainda se recuperando das agressões, ele garantiu que vai continuar apoiando o time e também ressaltou que vai passar por isso. Ele também pede uma ajuda por conta que ele acabou quebrando o nariz, fez algumas cirurgias já emergenciais, mas fica também, né, essa boa ação do América para um torcedor que sempre acompanha os jogos e também para um funcionário de um estádio que o América sempre manda as suas partidas.
Pois é, situação muito difícil e a gente deseja mais do que nunca melhoras para esse torcedor e melhoras para o nosso futebol também, né? Porque é inadmissível a gente ainda ver casos como esse, né, acontecendo fora mesmo do estádio, em dias de clássico, em dias de jogos. O que a gente quer ver é futebol dentro de campo, é torcida dentro do estádio, torcendo junto, apoiando e não partindo para a violência. Realmente é péssimo ver casos assim como esses. Marcos Vinícius, boa noite para você. Qual o seu destaque?
Boa noite, Duda, Vitor, Rafa Moreira também, que acompanha a gente aqui na Rádio Universitária. O destaque inicial vai para a confusão que está acontecendo lá em Santos, né? Entre Neymar e o Robinho Júnior, né? Tão próximos, mas tão distantes, né? A gente viu circular na imprensa muitas informações dessa briga, né? O Neymar, informa algumas fontes que cobram o dinheiro do clube, agrediu o Robinho Júnior. Surgiu hoje também a informação, que a gente divulgou até uma nota falando que vai apurar o ocorrido internamente. Então é um ato, para mim, que marca a era do Neymar. Não é caso concretize, porque aconteceu, ninguém desmentiu o fato. Marca, eu acho que já um caminho para o fim do Neymar, né? Como jogador de futebol, como um atleta que acho que fracassou, acho que não nos clubes que passou, mas acho que na maior camisa que ele vestiu, que foi a seleção brasileira, de não ter conseguido a uma Copa do Mundo com a seleção. Tentou algumas vezes, mas não chegou nesse tão belo título do Hexa, e aí acaba com a trilhando um caminho ruim o Neymar. Pra mim, depois desse episódio com o Robinho Júnior, a gente já pode pensar em se aposentar. Eu acho que o Neymar, nesse momento da carreira, não consegue mais pensar só em futebol, né? Não consegue aguentar mais críticas, todo um ambiente de imprensa, de pressão. Então, acho que na hora do Neymar pensar já em aposentadoria dos gramados, viver a vida dele, porque a gente sabe, o Neymar hoje não precisa do futebol financeiramente. Exato. É um cara resolvido. Então, acho que pode ser um divisor de águas para o Neymar em relação a ir à Copa do Mundo e também em relação a pensar já em aposentadoria.
René Simões estava certo.
E esse retorno, né, do Neymar para o Santos gerou muita expectativa, que não foram concretizadas. Você fala de instabilidade, ele vem apresentando instabilidade tanto física, porque não acaba se recuperando totalmente de lesões, como mental também, se não conseguindo mais responder à torcida de um modo mais calmo, mais brando, né? Ele parte realmente ali para a resposta mais afiada, enfim, mostra que realmente está uma situação meio delicada.
Eu acho que tecnicamente, Duda, ele consegue entregar alguns lampejos, jogador muito diferente do que a gente viu na geração que a gente tem hoje do futebol brasileiro. Só que a parte mental do Neymar é a parte mais complicada dele hoje. É. Ele não aguenta receber críticas, ele, dentro mesmo do Santos, não aguenta receber um drible, e aí já perde um pouquinho da cabeça. Isso mesmo, de 18 anos de idade. Então eu acho que hoje eu acho que o que pega mais pro Neymar não é a parte física, a parte técnica, é a parte mental de um cara que já discutiu com o torcedor, já mandou o torcedor calar a boca no estádio mesmo quando o time não vencia, e agora tem esse episódio de uma agressão contra um adolescente, como o Vitor bem falou, que em 2025, quando ele bem chegou, ele falou que ia cuidar, que ia proteger.
É filho de um ídolo, né?
Isso mesmo.
Difícil fica a situação, então, do Neymar no Santos. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai ter também o destaque de Fabrício Montenegro aqui na Rádio Universitária. Mas antes disso, estamos recebendo, como normalmente, Rafael Moreira aqui para falar bastante sobre o mundo do automobilismo e o rugby também, viu? Porque ele traz várias modalidades. Boa noite, Rafael. O que é que você traz para a gente hoje?
Muito boa noite, Duda. Muito boa noite, Vitor, Marcos Vinícius. Muito boa noite para você que está nos acompanhando pelas ondas da Rádio Universitária ou também pelo YouTube da Universidade do Esporte. Se você me permite, Duda, todo mundo deu um destaque e eu queria também dar um destaque hoje antes de falar do Grande Prêmio de Miami que aconteceu nesse final de semana. E o meu destaque, ele é sobre automobilismo, só que ele transcende o automobilismo e eu vou explicar o porquê. Nesse final de semana a gente infelizmente perdeu o Alessandro Zanardi, né, o Alex Zanardi para alguns. Um dos grandes nomes do esporte. Talvez não seja tão conhecido para os brasileiros que não acompanham o automobilismo de perto, mas só para você ter uma ideia, ele foi piloto de Fórmula 1. Na Fórmula 1 ele não teve assim, uma carreira tão chamativa, vamos dizer assim. Né? A melhor posição dele foi um sexto lugar no Grande Prêmio do Brasil de 93, correndo por uma Lotus. Só que ele foi bicampeão na Fórmula Indy, no final da década de 90, início ali dos anos 2000. Em 2001 ele sofre um acidente gravíssimo, um acidente que foi tão grave que ele perdeu as pernas nesse acidente. O carro gira num circuito oval na Alemanha, no Leipzig, e aí o carro bate uma batida em T e ele acaba perdendo as pernas. Só que o cara, ele era tão guerreiro que ele, poucos anos depois, ele volta a correr de carro, ele volta a ganhar corridas, ele vai pilotar em outras categorias do automobilismo. E como se não bastasse, o cara era tão atleta que depois que ele encerra a carreira dele no automobilismo, ele vai ser para-atleta e aí ele vai correr no ciclismo paralímpico e ele leva 4 medalhas de ouro em 2 Paralimpíadas seguidas, tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é um cara, por isso que eu falei, ele transcende o automobilismo porque ele também foi um grande atleta, né? Você não é medalhista de ouro à toa. 4 vezes em 2 Olimpíadas seguidas não é pouca coisa. Então, queria deixar a minha homenagem a Alessandro Zanardi, infelizmente foi nesse último dia 1º de maio. Falando agora da Fórmula 1 propriamente dita, tivemos finalmente a Fórmula 1 retornando, o Grande Prêmio de Miami nesse final de semana. E a gente já vinha falando em outros programas, comparando o desempenho das equipes. A gente só teve 3 corridas, apesar de a gente estar em maio, mas a gente só teve 3 corridas nesse ano, por todos os motivos que a gente já falou em programas anteriores. E o Grande Prêmio de Maio, eles, tradicionalmente, nesses últimos anos, ele tem marcado um retorno da McLaren, e a McLaren, de fato, mostrou um desempenho muito forte nesse final de semana. No sábado, o Lando Norris ganhou a corrida sprint. No domingo, ele não ganha a corrida sprint, mas a McLaren leva segundo e terceiro lugar com o próprio Norris e também com o Oscar Piastri. Só que o grande destaque é justamente o outro italiano, que é o Kimi Antonelli, coincidentemente também da cidade de Bolonha, onde Alessandro Zanardi nasceu. E é um menino de 19 anos, ele até recentemente nem sequer carteira de motorista ele tinha, mas já era piloto de Fórmula 1. E ele é uma grande aposta do Toto Wolff, que é o diretor-geral da Mercedes, da equipe Mercedes, porque ele quer encontrar um novo Verstappen. E aparentemente no segundo ano de campeonato do Kimi Antonelli, ele já ganhou 3 corridas seguidas. Ele ganhou a primeira, quando ele desde o dia que ele ganhou a sua primeira corrida, ele não perdeu mais. Só Damon Hill e Mika Hakkinen fizeram coisa parecida. Então, eu acho que a gente pode estar vendo nascer um grande, quem sabe um grande campeão. E finalmente, de repente, a Itália voltando, inclusive, a ganhar o campeonato de Fórmula 1.
Muito massa, né, Rafael? Interessante ver essas histórias que o esporte cria. Exato. É por isso que eu sou apaixonada pelo esporte. Nesse final de semana, só trazendo também outro destaque aqui antes da gente falar sobre futebol, eu estava assistindo a final da Superliga de Vôlei Feminino. Praia venceu mais uma vez a competição essa temporada 2025-2026. E como histórias são construídas, né? Porque a Gabi Martins machucou o tornozelo, continuou jogando a disputa ali, o jogo com toda a raça, e o Praia venceu a Superliga a temporada. Então, o esporte é construído assim de histórias, de superação, exato, enfim. E é muito legal trazer várias modalidades por aqui. Muito obrigada pela sua participação de hoje.
Eu que agradeço, sempre uma honra. Quinta-feira estamos de volta.
Perfeito. E agora a gente vai continuar falando sobre esporte, sobre futebol. Daqui a pouco falar sobre América, sobre ABC também por aqui. Porque, como eu disse, né, tivemos a empate tanto da equipe alvinegra como da equipe alvirrubra. O Laguna perdendo aí, continua na lanterna da competição, mas antes eu quero desejar boa noite pro Fabrício Montenegro, que agora também chega aqui pra nossa bancada. Fabrício, boa noite, o que é que você traz pra gente nesse início de semana?
Muito boa noite, Duda, Vitor Eduardo, Marcos Vinícius, Janúncio Júnior, a galera que acompanha a gente aí de casa. Olha, Duda, o meu destaque vai para uma partida que aconteceu hoje mais cedo, no campeonato inglês, né? Que foi um empate em 3-3 entre Everton e Manchester City.
Olha aí.
Um jogo que boa parte do mundo parou para virar as atenções, porque naquela expectativa da briga pelo título, né? Se o Manchester City conseguisse a vitória, ia ficar muito mais próximo do líder do campeonato, que é o Arsenal. Acabou que saiu na frente, tomou a virada, chegou a fazer 3-1. O time do Arsenal e no fim do Everton, desculpa, e no fim o City ainda consegue um empate, mas que não chega a trazer muitos ânimos para a equipe que está em busca de passar o Arsenal na primeira colocação. Então, muitos ingleses aí chamando o time do Guardiola de Bottlers, que para eles é o nosso pipoqueiro, né? Lá é garrafeiros,
olha aí,
aqui é pipoqueiros.
Pois é, e a gente segue acompanhando também a Champions. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre esses jogos, pelo menos para os nossos ouvintes ficarem ligados, porque é semana de semifinal, jogo de volta, inclusive partidaça amanhã, sim, Vitor?
E quando a gente fala em futebol internacional, não tem como ficar também de olho, claro, nos brasileiros que estão próximos de serem convocados na lista final por Ancelotti. Falou sobre futebol inglês, Rayan, ex-Vasco, fez gol pelo Bournemouth nesse último final de semana. Vinícius Júnior marcou gol,
verdade,
também pelo campeonato espanhol. Endrick marcou pelo campeonato
Ancelotti,
francês.
Ancelotti, inclusive, deve estar atento, viu? Porque
destaque,
muita gente aí que pode estar na convocação.
Meu destaque, não vão para os campeonatos mais badalados. No campeonato russo, pelo Zenit, Luiz Henrique, que só faltou fazer chover. Fez um golaço pela equipe russa e com certeza está correndo por fora para, quem sabe, até uma vaga entre os 11 iniciais.
Pois é, Carlo Ancelotti aí de olho nesses meninos brasileiros jogando aí competições internacionais. E agora, para começar a falar sobre o futebol aqui do Rio Grande do Norte, vamos falar sobre ABC. Isso porque no último sábado, o ABC empatou por 1-1 no Frasqueirão. Enfrentou o Central e encerrou a sequência de vitórias, mas é importante dizer que segue na invencibilidade, afinal, não perdeu dentro de casa, já são aí 6 jogos sem perder com o Vaguinho Dias no comando do Alvinegro. A partida foi válida pela 5ª rodada, né, da Série D do Campeonato Brasileiro, e o ABC saiu na frente, viu? O Potiguar abriu esse placar com o zagueiro Wellington Carvalho, que recebeu a cobrança de escanteio de Alisson. Pois é, quando ele não faz, é ele que dá assistência. O Alisson tem sido assim com a equipe abecedista. Mas aí a gente teve o Central reagindo com o Caio Vinícius e com certeza aí, né, a gente teve esse 1-1 no placar. O resultado deu ao ABC aí chegar aos 10 pontos no grupo A8 e o ABC segue líder então do grupo, né, na competição. A equipe vem conseguindo construir uma grande trajetória dentro da Série D e a gente já vai começar a falar sobre isso. Marcos Vinícius, eu quero saber, a defesa do ABC, muita gente tem falado, tem um ataque muito sólido, tem um ataque que funciona. Ao seu ver, a defesa é um ponto a se preocupar? A defesa falhou nesse primeiro gol, né, do Central na partida, o gol de empate?
Sim, eu volto a falar, o ABC tem muitos pontos positivos, vive um bom momento na temporada, claro, tem esse empate contra o Central, mas a principal deficiência, a principal preocupação, acho que muito mais do que pro Vaguinho Dias, é a defesa, não tem pra onde correr. Assim, eu não consigo pensar, e vou voltar a falar, é pra mim beirar o absurdo, vou tomar um gol como a ABC tomou, vencendo por 1-0. Por que eu falo isso? o ABC toma um gol numa bola parada. E a foca da bola parada é um contra-ataque, acaba que toma do central, vem vindo por 1-0. E aí, eu acho um absurdo. O ABC preferiu se afobar para procurar um 2-0, quando no momento da partida, o ideal era se organizar defensivamente para não tomar o gol de empate, para depois pensar de ampliar o marcador. E eu acho que o ABC queimou etapas nesse confronto com o central. E por isso que empata o jogo. Não acho que a sequência de quarta e domingo tenha perrado tanto assim para esse confronto com o central. Eu acho que mais pesou mesmo foi a questão da desorganização para procurar o segundo gol. E aí, no segundo tempo, o Leandro, que não é besta nem nada, e sabe, arrumou as retrancas, preferiu um ponto que perder dois, né? Então ele consegue aí esse pontinho, leva para casa, para Caruaru, esse um ponto conquistado, baixou as linhas, soube jogar um jogo de Série D contra uma equipe que vinha muito bem. Então acho que é um ponto muito importante pro central. Pro ABC, eu acho que ele perde dois pontos e perde, para além disso, uma folga que poderia ter de pensar em duas competições. O ABC abriria aí, eu acho que 7 pontos para o quinto colocado, que é o Souza, e abriria 5 pontos, que é para o terceiro colocado, que é o Central. Então ele abriria a margem para o G2, o G3 da competição, que é o Central, e também para o G4. Então acho que o ABC perde uma oportunidade muito grande de dividir atenções entre Copa do Nordeste e Série D.
E é importante dizer, né, diferente do América, que foi desclassificado na Copa do Nordeste, o ABC não só está disputando a competição, como tem boas chances, né? Então realmente fica com esse foco muito dividido. Fabrício, eu sei que você narrou essa partida também no final de semana, né? Foi jornada dupla. Daqui a pouquinho quero sua análise também desse ABC de Vaguinho Dias. Mas, Vitor, tem fala, inclusive, do Wellington Carvalho, né? O autor do gol do ABC na partida.
Pois é, fez mais um gol pela Série D do Campeonato Brasileiro, mais um de cabeça. Vamos ouvir o que falou o zagueiro camisa 3 da equipe abecedista.
Fico feliz, né? Poder estar ajudando a equipe com mais um gol, mas, como eu frisei, eu trocaria pelos 3 pontos. E são coisas que a gente trabalha durante a semana sempre. Infelizmente, antes tive algumas situações de bater na trave, mas agora fico feliz de o trabalho estar saindo aí alguns gols. Espero que saia mais para que possa ajudar a nossa equipe aí na sequência do campeonato. Cara, tudo é fruto de muito trabalho. A gente trabalha bastante para isso e espero que a gente possa continuar trabalhando ali bem forte para que a gente possa levar o mínimo de gol possível, para lá na frente a gente conquistar o acesso. Uma equipe que quer vencer tem que tomar o mínimo de gol possível. Com certeza, a gente conta com o apoio de toda a torcida, a gente sabe da importância deles, sabe que é uma torcida fanática, joga com a gente junto os 90 minutos, e a gente segue trabalhando, aguerrido como a gente vem trabalhando, criando as oportunidades e matando, para que a gente possa no final aí todos juntos comemorar a classificação, se Deus quiser, e é algo que a gente deseja muito.
Pois é, como o próprio Wellington Carvalho disse, né, mais um gol aí para ajudar o ABC nessa temporada, o ataque que vem se destacando, um gol de zagueiro, né, também na equipe alvinegra, a gente que vem falando dessa defesa. E aí, Fabrício, eu quero saber de você, que estava ali analisando, né, narrando todos os detalhes desse confronto, você acredita que dentro dessas 6 partidas do ABC de invencibilidade, esse confronto contra o Central foi um pouco abaixo ou mostrou esse nível aí do ABC na competição?
Desde o começo do ano, na verdade, que a gente está aqui em programas da rádio, em transmissões esportivas, eu digo que o primeiro teste que a ABC e a América tem é quando os dois se cruzam, né? Porque estão acostumados a pegar equipes mais frágeis um pouco, e até na Série D a gente viu isso acontecendo. Por exemplo, o ABC fez 4-0 no Laguna, só que, sim, o Laguna não tá nada bem na Série D, fez um campeonato potiguar péssimo, e aí quando pega uma equipe mais organizada, tende a ter mais dificuldade. Não foi só defensivamente, né? No lance específico do gol que o ABC toma, o Caio Vinícius limpa ali da defesa com uma facilidade absurda, o ABC todinho dentro da área, porque tinha acabado de sofrer uma cobrança de falta, levantaram a bola lá para dentro da área, tava todo mundo ali, a defesa corta e o Caio Vinícius, como se fosse brincando, tira da marcação, encontra o espaço espaço para bater no gol, né? E tinha até jogadores na frente que, tudo bem, atrapalharam o Matheus Alves. Eu diria que naquele lance o menos culpado seria o Matheus Alves. Mas mesmo quando o ABC se lança para o ataque, não conseguiu fazer grande coisa, né? O central se fechou, o ABC ficou refém de mandar cruzamento, que eu digo que a tática é desespero, você não sabe mais o que fazer, tome lançamento para dentro da área, tome cruzamento.
Como a gente viu ontem na Arena das Dunas.
Na América a mesma coisa, né? Também. E não deu certo. E na Série D, principalmente nessa fase inicial, que é curtinha, você pontuar bem dentro de casa vai fazer falta depois. Depois o ABC vai pegar o central fora. Aí já é outra história também.
Verdade, Fabrício. E eu tava aqui repetindo, né, que são 6 partidas de invencibilidade, mas Vitor Eduardo trouxe aqui a informação que, na verdade, são 7, né, Vitor? Partidas do ABC sem perder, o que é um grande feito, porque agora falando sobre a atmosfera, inclusive eu não fui para a partida de sábado, mas vi pelas imagens da transmissão, muita gente no estádio Frasqueirão, uma atmosfera completamente diferente de uma torcida que agora sente, que pode acreditar nesse alvinegro, diferente do que vinha sendo no início da temporada, né?
Pois é, e é o torcedor alvinegro que se machucou bastante durante a última Série C do Campeonato Brasileiro, sem ver a equipe fazer o simples, né? Fazer o básico, que é jogar, que é vencer em casa. Jogar e vencer em casa, caso é coisa que não aconteceu na última terceira divisão. E é o torcedor que aproveita muito bem esse momento. São 6 vitórias em sequência, 1 empate agora, 7 partidas de invencibilidade com o técnico Vaguinho Dias. E é o torcedor que chega embalado também. Mas eu acredito que o torcedor mais racional, que o torcedor mexe muito com a paixão, né? Mas o torcedor mais racional, assim como Marcos Vinícius já pontuou, ele se preocupa com alguns pontos de fragilidade que ainda não acho que são tão expostos, tão visíveis para o torcedor comum.
E
o
que
torcedor...
podem ser um detalhe, né, que pode tirar o ABC de uma Copa do Nordeste, por exemplo. Então são detalhes realmente que merecem essa atenção.
Pois é, eu acho que não é tão sensível por conta que o resultado ele ainda não chegou. O ABC, apesar disso, sofreu pouquíssimos gols. E até quando a gente pergunta, eu acho isso até um pouco engraçado, quando a gente pergunta isso para o técnico Vaguinho Dias, o Marcos Vinícius perguntou, ele não considera como um ponto de fragilidade, ele não enxerga isso e usa como argumento os poucos gols que sofreu. Mas ao analisarmos até os jogos mais cascudos, como falou até o Fabrício, esses pontos acabam aparecendo de uma forma um pouco mais exposta. Eu coloco aquela jogada que fez o Galvão, que você que vem acompanhando o América sabe que o Galvão não está tendo um bom desempenho com a camisa americana, mas ele arrasta a bola no tranco, nos trancos e barrancos e passa na dupla de zaga, Lucas Souza e Wellington Carvalho, passa também pela cabeça de área, tranquilamente. Só erra mesmo a finalização porque ele não tem essa valência um pouco mais apurada.
O jogo contra o Ferroviário, Vitor, acho que é a prova viva disso. É, o Vaguinho Dias estava totalmente tranquilo no primeiro tempo. E realmente estava mesmo, porque assim, foi um jogo muito controlado. Só que você volta para um segundo tempo e do nada você perde um cara por expulsão e também do nada a bola tava com a ABC. Olha isso aí, a bola com a ABC, perde a bola com o ataque. Defesa muito exposta. O Ciel ganha do Edson, consegue conectar o lateral, chega o camarada do Ferroviário e marca o gol de empate. Tá, aí tipo assim, você me falar com a defesa não é exposta? Pra mim é, porque assim, se você pega pra ser um jogo contra... próprio Américo 2x1, o Américo foi melhor, criou mais. Contra o Souza, tomou uma pressão gigantesca. Aí você perdeu contra o Laguna também. Então, são vários jogos que a ABC não se defende tão bem assim, mas é, não é vazado, não porque é uma baita defesa, mas sim por incompetência do adversário.
Por acaso.
Isso, e aí você transparece pro corredor que a defesa tá muito bem, e não tá, e é importante pontuar isso pra ver se o Vaguinho consegue acordar e entender que o equilíbrio pra Série D é muito importante. Atacar é legal, é massa, só que um jogo pode colocar tudo por água abaixo.
Alô, alô, Vaguinho Dias, vamos ficar atento aqui aos comentaristas da Universidade do Esporte, viu? Mas agora a gente vai rapidinho pro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a América também, que empatou ontem 100 gols na Arena das Dunas, e aí preocupa de verdade, viu? E vamos falar também sobre Copa do Nordeste, afinal, quarta-feira tem ABC em campo, e a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco.
Universitária FM, as crianças também têm vez. Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã e domingo, às 5 da tarde.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube, TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVUFRN, @pdc.ufrn e @ufrn.br. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
Daniela Freire.
Tamo junto.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM. Juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu. Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Tamo junto.
Tamo junto. Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:38.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Estamos de volta aqui na Rádio Universitária e no YouTube do DE. Eu disse que era rápido, cumpri minha palavra, então você agora fique por aqui, viu? Para acompanhar todas as nossas discussões acerca do futebol potiguar até as 9 horas da noite. E antes da gente falar sobre a partida de ontem do América, que eu tenho certeza que o que não vai faltar aqui é a opinião sobre ela, é importante pontuar também que o Laguna também disputou nessa quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Perdeu mais uma vez por 1-0. Disputou essa rodada contra o Souza, jogou fora de casa e o Laguna continua na lanterna da competição do grupo A8, né? O mesmo grupo de América e ABC. É uma situação que preocupa. Já teve a mudança aí de comando técnico para tentar resolver alguma coisa. E aí eu quero saber de você rapidinho, Fabrício. O Laguna rapidinho. Hoje a gente tá aqui com o tempo cronometrado. Mas eu quero saber de você rapidinho, né, Fabrício? É uma situação triste, assim, pro nosso futebol, porque é uma equipe que chega pela primeira vez na competição e se mantém durante praticamente essas 5 rodadas na lanterna do grupo, né?
É triste porque a gente coloca uma expectativa depois do campeonato que a gente viu Laguna fazendo na temporada anterior. Mas o time já vinha dando sinais, o clube já vinha dando sinais de que não ia conseguir repetir esse feito em 2026 e que se não consegue fazer um bom campeonato estadual, muito dificilmente ia conseguir fazer um bom campeonato nacional. E é justamente o que está acontecendo agora. Serve para expor as fragilidades de um time que está buscando esse crescimento, ainda tem muita margem, claro, para conseguir se desenvolver. Se tem um ponto positivo no Laguna é que não tem a pressão que o ABC e a América têm por parte da torcida. Então, dá para desenvolver alguns pontos com um pouco mais de paciência e tranquilidade, né? Tem a questão dos investidores que estão no clube, né? Ser uma SAF. Mas, de toda forma, é triste porque a gente esperava algo melhor em 2026.
Verdade.
Pois é. E é de ordem financeira, né? O Laguna não consegue se reerguer tal qual foi ano passado, justamente porque não consegue também desembolsar um pouco mais para trazer uns atletas de mais qualidade. E até eles nem apostaram naquela folclórica, né, contratação aleatória, que eles, eles já trouxeram Bio, França e outros atletas de nome nacional.
Acho que tem o Rômulo, camisa 10, né?
Pois é, mas o Rômulo eu acho até menos badalado.
É, entendi.
Que ele passou pelo Avaí, Criciúma, né? Eu particularmente já nem lembrava mais da existência do Rômulo, mas tá aí agora pela equipe. E até já conversei com o técnico, né? Ele acredita muito também ao modo de jogar, a alegria de jogar, e até acredita que uma hora vai sair esse resultado, mas vale lembrar que só venceu uma partida esse ano e foi contra o Globo.
Tá difícil a situação.
Isso é pontuar, assim, eu acho que o Vitor fala da ordem financeira da equipe do Laguna, mas assim, vale lembrar que futebol é caro, viu, pessoal?
Sim.
Não é porque você tem nome lá, SAF, que você é milionário, não. E o Laguna tá aí pra provar isso. É claro, é uma SAF consciente que tente fazer aquele velho custo-benefício, de trazer um cara por um preço que cai pelo orçamento e ele consegue entregar um pouquinho mais. E eu acho que por isso, nesse ano, o Laguna não conseguiu encontrar, casar muito bem isso, o custo-benefício, e por isso tá mal na competição. Mas eu acho que pro grupo que ele tá, acho que a posição que eu esperava e natural era esse último colocado.
É um grupo forte.
Muito forte. Souza Central, acho que o surpreendimento é o Maguari, né?
Isso mesmo.
Tá bem na competição.
E a gente tem muito essa visão do Laguna no Campeonato Potiguar do ano passado, mas é muito diferente, né? Uma competição estadual de uma Série D do Campeonato Brasileiro e a primeira que a equipe tá disputando. Então vamos aqui desejar, né, que esse Laguna possa evoluir, que não seja, que se não for, né, nessa temporada, mas nas temporadas seguintes, é um clube ainda muito novo e que ainda tem muito chão pela frente. Mas agora a gente vai falar de um clube que não é nada novo não no futebol, que é o América, mas que ontem deixou muito a desejar. Ontem o América empatou na Arena das Dunas por 0-0, isso mesmo, sem gols, dentro de casa, diante da sua torcida, e contra uma equipe, o Maguari, que ainda não venceu uma partida sequer na Série D fora de casa, que jogou com uma linha de 5 no início do jogo, ou seja, veio aí com uma postura muito defensiva, e mesmo assim o América não conseguiu furar essa bolha. As tentativas foram inúmeras, de fora da área, de dentro, cruzamento, bola aérea, teve de tudo, e mesmo assim nenhum gol foi feito. A gente ontem viu, né, esse futebol preocupante do América sendo jogado na Arena das Dunas. E tem fala pra gente também, Vitor?
Tem sim, vamos acompanhar primeiro a fala do Alisson Tadei, meio-campista da equipe americana. Deixou ontem o gramado, inclusive, como um dos atletas que mais atuou bem pela equipe americana, se podemos colocar alguns dos atletas como destaque. Mas antes do Alisson Tadei, vamos acompanhar o volante Copete. Vou pedir para o nosso diretor de áudio e também de imagem, craque também, né, Janúncio Júnior, colocar agora para a gente o volante Copete.
Tem 10 pontos, né? Líder, vice-líder. Então a gente vem bem, a gente sabe que a primeira fase é classificar. Mata-mata é um outro campeonato, então a gente tem que pedir aí o apoio da torcida, a gente trabalhar mais e seguir juntos, focados, que o objetivo principal é o acesso.
Mas inclusive a saída do Souza, camisa 8. E agora vamos ouvir a fala do Augusto Galvão, meio campista que já não vem desempenhando bem com a equipe americana, e fala sobre a experiência dos atletas em jogar a última divisão nacional. Ele que já tinha jogado pela Inter de Limeira, agora volta a jogar também a Série D com a camisa americana. Vamos ver.
entender como funciona a Série D. Já tenho experiências de subir e ter o acesso. E são esses pequenos detalhes que a gente precisa ser mais eficiente. Então, quando você é eficiente, você tem oportunidade, você faz, as coisas mudam. E é assim que funciona. Vai chegar num jogo, o América vai ser sempre o mandante, aquele time que propõe para jogar. E se você não é eficiente, os outros times vão começar a se fechar e a dificuldade vai aumentar. Então, se você é eficiente, as coisas começam a acontecer.
Saber disputar a última divisão nacional é muito importante para as equipes que querem, né, subir, que almejam subir para a terceira divisão do futebol nacional, Duda.
E aí, Vitor Eduardo, a gente falava aqui sobre o ABC, né, que a torcida, as próprias pessoas não conseguem ficar tanto atentos a essas falhas da defesa porque o ABC leva poucos gols. O América, mesmo com esse futebol que não está agradando, está na vice-liderança do Grupo A8, um grupo forte na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas pelo que você viu, do que foi mostrado dentro de campo ontem, preocupa a equipe do Raniel Ribeiro?
Pois é, para quem viu aí a matéria que foi para a TVU com Marcos Vinícius e até o sobe-som da entrevista por trás da fala dos jogadores, já mostra que o torcedor está insatisfeito e sabe muito bem onde é que estão as falhas da equipe americana. É na parte da frente, na parte do meio também. Talvez a parte mais sólida seja a defensiva na equipe alvirrubra, mas muitas críticas por conta dessa queda desde as duas finais do Campeonato Potiguar, do tetracampeonato alvirrubro. Então fica na bronca o torcedor americano, muito por conta dessas inconsistências, sobretudo na parte da frente. O ataque americano, como todos os anos, sempre volta à pauta, e mais agora pela ausência de jogadores com a camisa 9. O Paulinho, contratado para ser esse camisa 9...
Achei que você ia falar sobre outra ausência ali, um certo camisa 8.
Não, essa eu acho que a gente já não precisa mais falar sobre, porque uma situação já resolvida com o Souza, não vai mais voltar a jogar com a camisa americana. E o América, sim, tem esse buraco ali no meio campo. Preencheu com o Alisson Tadei. Mas ao trazer o Tadei para o meio, colocou o Augusto Galvão na ponta esquerda. E talvez seja essa falta de nomes e o América trocar o carro, trocar o pneu com o carro andando, que esteja fazendo com que a equipe não tenha tempo para se recuperar. E meio que a batata que está fritando, aos poucos, porque eu digo aos poucos, o torcedor e também a crônica do estado está entendendo que a culpa não é tanto do técnico Raniel Ribeiro, e sim a ser compartilhada entre os atletas.
E aí eu quero falar justamente disso, Marcos, porque eu ouvi muita gente falando de ontem para hoje. A culpa não é do técnico, a culpa é dos jogadores em campo. E aí a gente tem uma mudança completa no América com a saída de Souza, porque fica até clichê falar isso, mas o Tadei agora joga numa posição completamente diferente. Ele jogava ali no ataque, foi recuado pro meio de campo. Muitas vezes é exigido dele até que se preocupe ali com a armação, com a criação das jogadas. Ontem estava jogando numa posição que parecia mais de antigamente, né? Ali também atuando no ataque, mas é um América agora diferente e com atacantes que não mostram eficiência. Tá difícil essa situação?
Sim, você não pode falar que o América vem, eu acho que, performando mal. Porque, assim, uma coisa para mim, performar mal é você não conseguir construir, não conseguir ser criativo para chegar até o gol. E o América chega até o gol.
Várias vezes.
Pô, cara, contra o Maguari, no primeiro tempo, o América chegou umas 4-5 vezes e não conseguiu colocar a bola no barbante. E aí é complicado, porque, tipo assim, é perceptível que a culpa não é do Ranieri. Só que é muito mais fácil você demitir uma peça, que é o treinador, do que 22 jogadores. Então... Mas para mim também tem um erro de planejamento. Porque, assim, a gente falou muito sobre o centroavante, né? O Salatiel assinou um pré-contrato em janeiro. Preferiram apostar no Tanque do que no Paulinho, lá no começo do ano.
Sim.
E por que eu falo disso? Ficaram com medo de errar. Só que erraram com o Tanque. E agora estão querendo consertar. Com outro nome chegando, o Tanque. Cadê meu que escanteado? Tá chateado também, porque é a terceira opção hoje no comando de ataque. Só que o América errou com o Tanque, preferindo, né, com o Paulinho no começo do ano. E aí, esse erro de planejamento faz com que o América, nesse momento, no mau momento, contratando, e o Raniel, agora que vai ter tempo para conseguir ajeitar a casa. Eu acho que tem alguns jogadores que estão um pouquinho abaixo. Acho que o Galvão é um que já merece ir para o banco, mas é quem vai colocar.
Exatamente.
Josiel machucado, lesão grau 2. Um Judson extremamente na coxa, então pelo menos 10 dias aí fora. Então acho que o Ronaldo Ribeiro, o Joãozinho também, é um cara que é marcando um bom futebol. Só que esse momento do América é um momento muito delicado, porque o Ronaldo tem pouca peça, e aí se você tipo assim, tentar arriscar um pouquinho demais, o seu cai pra reta. Então acho que é um momento muito delicado pro Ronaldo Ribeiro no comando técnico.
E um momento de muitas contratações, porque como o Marcos trouxe, a equipe tá tentando se reorganizar e resolver o problema. Matheus Regis chegou, fez um gol na estreia, mas ontem também teve aquela falha ali frente a frente com o gol, então já oscilou de uma partida para outra. Aí o América também anuncia Balotelli, Fabrício. Será que essas são as soluções da equipe alvirrubra?
Olha, Duda, isso vai muito no que Marcos falou aqui da situação das peças que o América tem, né? A gente, desde o começo do ano, já discutia que o América muitas vezes carecia de peças no banco de reservas. Tanto é que você pode ver, quando o Ranieri Ribeiro vai fazer substituição no América, geralmente ele faz, agora que tem novas contratações, muda um pouco, mas geralmente ele fazia as mesmas substituições. Era quase de regra que ia entrar Josiel, Joãozinho, Antônio Vila, né? Quando subia a plaquinha pela primeira vez, a gente tava ali na bancada, já tinha uma ideia. Mas isso aí é muito reflexo dessa falta de opções que o América tem. E então a gente já veio até discutir aqui na rádio, se chegava, vamos dizer assim, num teto, esse trabalho de evolução. E aí o teto poderia ser justamente por essa falta de novas caras, novas figurinhas, para fazer algo diferente. Né? E ontem a gente viu que o América, no primeiro tempo, realmente teve muitas chances, faltou talvez a tranquilidade no psicológico para conseguir balançar as redes, aquele gol inacreditável que o Matheus Regis perde, não pode ser perdido. Já na segunda etapa, o Maguari consegue encaixar melhor a marcação, e aí sim, o América tem dificuldade para
Fabrício, e a gente até conversava isso no final do jogo, né, durante a transmissão, que do primeiro para o segundo tempo, o Maguari, vendo a ineficiência do América, até mudou ali a sua formação dentro de campo. Porque se no primeiro tempo tinha ali uma linha praticamente de 5 na zaga, 3 zagueiros dentro de campo já com essa postura defensiva, no segundo tempo o Maguari ficou com 2 zagueiros de campo, exatamente.
Mas vocês acham que o Maguari evoluiu no jogo?
Não evoluiu.
Vocês não acham que o Maguari evoluiu no segundo tempo?
Não acho.
Eu acho que o Maguari jogou...
A marcação do Maguari evoluiu no segundo tempo, mas as chances criadas...
Eu acredito que quem conseguiu assustar um pouco mais o América ali com velocidade foi o Chico, quando ele entra. Ele traz velocidade no jogo do Maguari.
Aí eu fazer a comparação. Qual foi o lance que o América fez o Bruno trabalhar no segundo tempo?
Não teve.
Foi o lance que o Maguari fez o Renan trabalhar? Vários.
Sim.
Pelo menos 3 ou 4.
No segundo tempo o Renan Bragança.
E aí eu falo da evolução também na comparação que o América começou a errar muito. O Aruá perdeu várias bolas no meio campo e aí... Tome com
a e foi aí que a equipe do Maguari entendeu que dava pra reagir, porque ela chegou querendo ter uma postura defensiva, mas quando viu que o América não tava fazendo, foi lá, colocou 2 zagueiros apenas e
o
começou
Maguari
a atacar.
O Maguari no primeiro tempo, Duda, prefiro não jogar e quase tomou gol.
Exatamente.
Foi um time, acho que, muito mais exposto do que no segundo tempo. No segundo tempo, com 2 zagueiros, o Dico Woodley preferiu jogar e quase conseguiu vencer o jogo. Acho que foi tempo muito distintos. O América, tipo assim, teve muito volume no primeiro tempo, criou muita chance. No segundo, só vou lembrar de uma chance só, que eu tadei
O América acabou perdendo esse controle, né, da partida. O Janúcio Júnior daqui a pouco vai começar a me apressar pra gente falar de Copa do Nordeste, mas eu tenho uma pergunta pra colocar aqui na bancada e aí os três vão ter que responder. Alexandre Aruá ou Antônio Vila?
Não, acho que, assim, pra hoje ainda, eu ficaria com o Aruá pela experiência. Não consigo pensar que o Vila, um cara que eu acho que ocuparia muito uma faca de campo de um Souza, de um Tadei como terceiro homem de meio campo, possa ocupar uma faca de segundo homem de meio campo. Porque, assim, eu acho que o Aruá é um pouco mais completo que o Vila, de marcar e de se projetar o campo de ataque. Eu acho que o Balotelli chegaria pra essa função. Sabe que pro próximo jogo, o Balotelli tá suspenso. Não pode ir a campo.
Ontem, eu não reconheci Alexandre Aruá dentro de campo.
Eu confesso que eu gostaria de ver o Antônio Vila, mas não sei se ele seria o homem polivalente de fazer o apoio para o Copete e também de fazer o apoio para o Alisson Tadei. Porque, assim, inegavelmente, se ele apoiar, pelo menos para mim, o Alisson Tadei como um camisa 8, assim como fazia Souza, para mim ele vai se destacar. Porque ele tem a técnica, ele tem um passe milimétrico, ele consegue jogar muito bem também com as pontas. O Antônio Vila. Mas eu não sei se ele consegue fazer esse movimento que a gente chama de box-to-box.
Mas para mim, o América é muito exposto com o Vila. Assim, falando realmente a minha visão, você vai cair num time Cassiano, Galvão, Tadei, Vila, Paulinho. Eu falei de cinco cabas, do meu pra frente. Quem marca no time? Só o Copete? Eu não acho que seja, assim, a solução ideal pra equipe da América nesse momento.
Porque de origem mesmo ele é volante.
Sim, segundo volante.
E eu acho que se ele faz essa função de apoio ao Copete preso ao círculo central, aí eu acho que ele pode ter êxito. Só que eu não sei se, assim como o próprio Aruá fez e ele deu destaque na última temporada, vamos dizer assim, no auge pelo América, não sei se ele vai conseguir fazer esse box-to-box como fazia Aruá.
Acho que não
Aruá.
Consegue não, porque assim, ó, e aí é uma visão minha muito. Se você vai pensar para ser segundo volante, a gente vê caras que com características muito semelhantes. É o Anderson, depois Aruá. Nesse meu tempo ainda tem o Ferreira ali, que ainda ocupa a faca de campo. Exato. Só que eu acho que o Antônio Vila se difere porque ele é um cara muito mais de articulação, muito mais associação. E marcando, lembre-se muito bem, o Antônio Vila, ele é pavio curtíssimo. Mas... é um fio desencapado. É a verdade.
E eu também gostaria de ver com mais minutos o volante Jadson, que é da base do América. E quando entrou, representou muito bem.
O Aruá, ele ainda é um jogador muito importante e a gente tem que lembrar também que foi um dos artilheiros do início da temporada. Ontem, digo aqui com toda a clareza do mundo que não reconheci Aruá no primeiro tempo, assim, muito pouco participativo nas jogadas. A gente viu um Tadei dando tudo de si no primeiro tempo para conseguir armar o jogo, para conseguir pensar nas jogadas, mesmo ali fora delas, e um Aruá pouco participativo. E isso me deixou com essa pulga atrás da orelha. Infelizmente, quando Antônio Vila entrou no segundo tempo, não vi também mudança, né, nesse quesito. Mas é algo a ser analisado, porque o Aruá realmente tem caído, pelo menos na minha visão, um pouco de rendimento nos últimos três jogos da equipe americana, justamente nesse período de saída do Souza. E agora, saindo desse assunto América, né, a gente falou aqui sobre contratações, sobre o jogo de ontem, a gente vai falar sobre uma competição da qual, inclusive, o América foi desclassificado na semana passada, a Copa do Nordeste. Pois é, Lampions na área. Quarta-feira à noite tem ABC jogando contra Juazeirense com mando de campo, inclusive por conta, né, da boa fase que fez, da boa primeira fase que fez na competição. Nós vamos transmitir essa partida com a Universidade do Esporte e aí eu já quero começar a conversar sobre ela aqui. Fabrício Montenegro, o ABC tem um desfalque importantíssimo para essa partida, que é o Alisson, que quando não tá fazendo gol nos últimos jogos, tá servindo assistência para eles. E aí, como é que fica essa equipe do Vaguinho Dias para enfrentar o Juazeirense?
É um desfalque gigante, né, pro time, um jogador que tem sido muito participativo na equipe do ABC, não tinha necessidade de tirar a camisa ali naquele gol, a partida já ganha para o time do ABC, e isso faz falta, né? Você tira a camisa, toma um cartão, tá suspenso, aí depois no próximo jogo, mata-mata já, contra a Juazeirense, né? É, pelo menos tem um ponto de que vai jogar dentro de casa o ABC, por conta do regulamento, né? Foi melhor na fase de grupos do que o adversário, mas vai fazer muita falta com certeza, foi o que você até falou no primeiro bloco. Quando ele não faz gol, ele dá assistência. Ele deu assistência para o Wellington Carvalho e ele tem, no esquema do Vaguinho, até o que foi feito no jogo do sábado contra o Central, ele não fica fixo, né? Ele tem muita liberdade, especialmente no segundo tempo, depois que o Vaguinho promove algumas mudanças. O Alisson cai muito pro meio e com liberdade para ir transitando de um lado para o outro. Então o jogo do ABC passa muito pelos pés dele. Eu tenho certeza que vai fazer falta na quarta-feira.
Sabe o que eu acho interessante? É que a gente fala de Alisson e parece que foi mágico, né, que do ano passado pra cá virou outro jogador. Mas pra ver como a diferença de um comando técnico diferente, de uma oportunização do jogador diferente, acaba modificando aquele futebol. O Alisson é ídolo inegável, mas a gente sabe que ele vinha sendo banco, vinha sendo uma peça ali não tão utilizada pelo ABC e agora totalmente diferente, realmente decidindo as partidas. E aí, Vitor Eduardo, acredita que o ABC pode sair com a vitória nesse primeiro mata-mata, mesmo com a ausência do Mago?
Eu acho que sim. A equipe alvinegra vai, inclusive, pegar um adversário muito difícil, ao meu ver, mesmo sendo em Natal. Se fosse lá no estádio Adalto Moraes, inclusive, meu placar era de vitória para a equipe da Juazeirense nas últimas 10 partidas.
E a Juazeirense que vem fazendo uma temporada bem interessante.
Muito. Calma, calma. É só uma ligação só. É só uma ligação. Alô, Moacir. O que tem que fazer para ganhar da Juazeirense? Porque ele venceu o jogo na Juazeirense, sim, né? 1-0. 2-0, quer dizer, venceu por 2 gols de diferença.
E assim, nas últimas 10 partidas, eu acho que perdeu 3. Uma para o CSA... uma para o Bahia e a outra para o Vitória. Três equipes, assim, de uma competitividade, principalmente Vitória, e o Bahia perdeu para a Vitória pela Copa do Nordeste, pelo Bahia, pelo Campeonato Baiano e pelo CSA, pelo campeonato da Copa do Nordeste. Eu acho que não é um jogo tão acessível para a equipe alvinegra, mas dá para vencer e dá para avançar de fase. Eu gostaria muito que uma outra equipe também chegasse à semifinal da Copa, assim como
o
fez...
América?
Não,
ah,
da
entendi.
Copa.
Ah, entendi.
Assim como fez o América em 2014, que pegou o Ceará e perdeu, né, na semifinal, o CRB, na verdade.
Ah.
E também a equipe do ABC, que pegou o Esporte Clube do Recife.
E mais do que tudo, para o ABC seria uma mudança de clima assim total, avançar na Copa do Nordeste depois desses maus bocados dos últimos anos. E aí, Marcos, acredita que vai ser um confronto difícil?
Pode chamar de Vinícius, fica à vontade, não tem problema não. Mas assim, eu acho que é um confronto perigoso e eu falo até que pode ser um arapuca. Por que eu falo isso? Porque, assim, na Série D, o ABC não conseguiu criar a gordura depois de não conseguir vencer o Central. E aí você abre margem para dividir atenções. E dividir atenções pode ser complicado para o ABC, já que é uma temporada de muitos jogos nesse momento do ano, de quarta e domingo. Muito desgaste. E aí você pode tirar o foco um pouco da competição, que é a mais importante do ano, em decorrência de uma competição que é ocasional e financeira. Estritamente. Se for campeão... Bem, mas eu acho que se você perguntar hoje pro jogador, prefere ser campeão e ficar no AD ou prefere não ser campeão na Copa do Nordeste e subir? Eu acho que todo mundo fala, eu prefiro subir. Então eu acho que pode ser um jogo muito perigoso, porque a ABC é para se classificar, vai estar semifinal com dois jogos. E aí é quarto e domingo, quarto e domingo. São aí, eu acho que duas semanas pro ABC numa Copa do Nordeste.
E aí fica
atenções.
Aquela dúvida, né? Deixar o foco principal aonde?
Isso
na Série
mesmo.
D ou na Copa
e
do Vaguinho
Nordeste? E Vaguinho é um cara ambicioso. Vaguinho é um cara que pensa alto. Ele foi até finalista com confiança, perdeu pro Bahia. Então acho que pode ser perigoso pro ABC de não ter um elenco preparado para suportar duas competições. Teria, caso se vence o Central, porque abriria margem para perder ou tirar um pouco na Série D. Hoje não. Então acho que pode avançar, mas pode ser perigoso esse avanço em relação à competição mais importante do ano.
E o perigo é esse, né? O ABC é líder do grupo da Série D, mas é líder de um grupo forte. Então não dá pra bobear em nenhum momento. E agora, pra gente finalizar, já passamos aqui das 9 horas nessa segunda-feira, um bate-bola rápido. Palpite de placar, ABC e Juazeirense. Fabrício?
ABC 2-1.
Eita, Vitor Eduardo.
ABC 1-1 com a Juazeirense e decisão nos pênaltis.
Eita, quem vence nos pênaltis?
O ABC.
Marcos Vinícius.
Tubiou, você viu, né? Tubiou. Também 3 ABC, 1 Juazeirense, ABC é semifinalista.
Eita, olha só, Fabrício, muitos gols, viu, pra narrar nesse
confronto. A chance do ABC eliminar o Vitória e se redimir de 2010.
Já desejo boa noite, então, aqui para nossa bancada. Uma segunda-feira de muitos assuntos por aqui. A gente se despede, mas quarta-feira à noite estaremos juntos na transmissão desse jogaço pela Copa do Nordeste. Então, fica ligado no YouTube do DE. Vitor Eduardo, muito obrigada pela participação.
Muito obrigado, Duda. Obrigado também, Fabrício Montenegro, Marcos Vinícius, Janúncio Júnior e, claro, a Fernanda Amaral e a Universidade do Esporte por mais uma oportunidade. Aquele abraço.
Aquele abraço. Abraço, Fabrício.
Boa noite, Duda. Boa noite, Vitor. Marcos Vinícius, Janúncio Júnior na Operação Técnica. A galera aí que acompanha a gente de casa, também não posso deixar de agradecer, claro, a Fernanda Amaral e a Universidade do Esporte por sempre estar abrindo portas pra gente.
Boa noite, Marcos.
Beijo, Fefeu. E tchau, tchau. Até a próxima, Duda.
Até a próxima. Deixo aqui também